Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 29 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Rafael da Alpha Code, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Fábio Lino, Eder Paz da Vetex, Cris do Enotas e Alisson Liva, do canal Curiando. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que cancelou os anúncios lá que ela fazia com a Bloomberg como resultado da matéria, né, sobre espionagem chinesa. O que rolou, né, pra quem não tá sabendo, foi que a Bloomberg publicou uma matéria falando que tanto a Apple quanto a Amazon tinha sido lá vítimas, né, de espionagem chinesa, no caso que envolveu até o FBI, só que todo mundo citado aí nessa história da Bloomberg falou que essa história nunca aconteceu. Aí, depois da Bloomberg ter se negado, né, voltar atrás nessa história, a Amazon resolveu cancelar os anúncios que iam ser veiculados por lá, e a Apple também, né, de quebra, resolveu não convidar a Bloomberg para o evento aí dela que vai rolar amanhã. E ainda sobre a Amazon, ela divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal aí mais recente. Ela teve um faturamento de US$56,6 bilhões, aumento de 29% ano sobre ano, mas isso ficou abaixo lá do que era esperado por Wall Street. Ainda assim, a AWS, que é a divisão de nuvem da Amazon, faturou US$6,6 bilhões, aumento de 46% ano sobre ano, e fechou esse período aí com uma margem operacional de 31%, que foi maior em 4 anos. Aí, junto desses resultados, a Amazon aproveitou para avisar o mercado que o próximo trimestre fiscal também vai ficar abaixo do que o mercado vinha prevendo, e por conta disso, as ações lá da Amazon fecharam a semana com uma queda de pouco mais de 7%. E ainda sobre resultados financeiros, a Snap também divulgou os números dela, né, que também decepcionaram o mercado. Ela teve um faturamento de US$298 milhões, mas fechou o período com prejuízo, e disse que também registrou uma queda lá de 5% no número de usuários ativos diários. Aí ela também aproveitou para avisar o Wall Street, né, que ela prevê que o número de usuários ativos vai continuar caindo no próximo trimestre, e isso derrubou as ações lá da empresa em coisa de 10% na sexta-feira. Isso fez elas atingirem o menor valor desde o IPO da Snap e resultou numa queda acumulada e desvalorização de quase 80% da companhia. Bom, e ainda sobre a Snap, na sexta-feira a empresa aproveitou para anunciar um programa lá de câmera para PCs e para Macs. Esse programa aplica os filtros e lentes também do aplicativo do Snapchat direto na câmera do computador e tem integração com plataformas tipo Skype, YouTube, Twitch também, por aí vai, né? Aí, além disso, o programa também oferece acesso a lentes criadas por terceiros, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que o Facebook foi multado na semana passada em £500 mil por conta do escândalo lá da Cambridge Analytica. Esse valor aí é a maior multa que a lei prevê lá no Reino Unido, né, que eles podem aplicar, mas o próprio órgão que aplicou a multa falou que sabe que esse é um valor ridículo perto do que o Facebook tem no bolso, né, do que eles faturam também, mas que essa é a lei, então tem que cumprir. Eles disseram também que o Facebook falhou a não fazer uma verificação básica, né, em cima de quem estava acessando os dados de todo mundo, e que isso poderia ter sido evitado, né, se o Facebook tivesse feito qualquer esforço para proteger lá os dados da galera. Bom, e ainda sobre o Facebook, na sexta-feira o Parlamento Europeu determinou que eles vão ter que passar lá por uma auditoria. Isso é resultado dos diversos vazamentos de dados que vem acontecendo, e essa auditoria vai servir, né, para entender exatamente o que o Facebook está fazendo ou deixando de fazer para proteger lá os dados de todo mundo que usa a rede. Aí, além disso, né, o Parlamento também recomendou que o Facebook se esforce mais para combater fraudes eleitorais, e perguntado sobre isso, claro, né, o Facebook não quis se manifestar. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, na sexta-feira a Microsoft confirmou, né, que conseguiu concluir o processo de compra lá do GitHub. Isso aconteceu poucos dias depois lá da Europa ter aprovado essa compra, e essa aprovação precisou acontecer porque a Europa queria entender se a Microsoft ia ter um monopólio lá do mercado de projetos de código aberto. Aí, no total, né, essa aquisição custou US$7,5 bilhões para a Microsoft, a empresa prometeu, pelo menos, né, que vai manter o GitHub como uma plataforma independente. Bom, e ainda sobre bastidores, na sexta-feira o Wall Street Street Journal falou que a Tesla vai ser investigada lá pelo FBI. O que rola é que a Tesla fabricou bem menos carros Model 3 do que ela disse que tinha fabricado, e agora o FBI quer entender se a Tesla mentiu de propósito aí pros investidores ou se errou feio lá quando falou sobre a produção. Aí, comentando a coisa toda, a Tesla falou que recebeu um convite do Departamento de Justiça americano lá pra se explicar, e disse também que ela foi bem clara, né, que foi pega de surpresa com a quantidade enorme de problemas que ela enfrentou lá na linha de produção do Model 3. Bom, e agora o assunto é o Google e o lançamento do endereço .new, que vai deixar, tá deixando na verdade o pessoal criar instantaneamente lá projetos novos do Docs, do Sheets, do Forms e do Slides. Então basta a pessoa acessar lá os endereços, né, docs.new, sheets.new, forms.new e slides.new, e ela cai já num projeto em branco, né, que é um pouquinho mais rápido do que acessar a plataforma e aí sim clicar no botão lá de novo documento. Aí o Google explicou ainda, né, que tem endereços alternativos para essas plataformas, como por exemplo website.new, Mac.new, presentation.new e assim por diante. E eles também disseram que a pessoa não tem que colocar o www para acessar a coisa toda lá, para conseguir acessar essas páginas. Bom, e ainda sobre o Google, deixa eu comentar que o pessoal descobriu que o recurso Live Album lá do Google Fotos tem um limite, que é de 10 mil imagens. Esse recurso aí, o Live Album, serve para fazer o Google Fotos reconhecer pessoas e animais também e adicionar direto as fotos automaticamente em determinados álbuns. E isso serve para facilitar a vida, né? Evitar que a pessoa tenha que fazer esse processo aí manualmente. Aí, no começo do mês, o Google liberou o Live Albums lá no Google Fotos, mas não tinha falado nada, né, sobre esse limite da plataforma. Então, o problema, né, é que agora que o pessoal já conseguiu mexer bastante aí, a galera percebeu que o Google Fotos pausa o envio de imagens para essas coleções automáticas aí quando atingem um limite lá de 10 mil fotos, e isso acontece também, né, no caso de quem usa a modalidade paga do Google Fotos. Bom, e enquanto isso, no mundo do Android, a Motorola começou a liberar o modo retrato lá na câmera da frente dos aparelhos que ela lançou. Os telefones contemplados foram o Moto X4, Moto G6 e Moto G6 Plus e Moto Z Force 2, e com isso agora o pessoal consegue tirar selfies lá com o fundo borrado para dar um efeito, né, um resultado mais bacana. Para fazer isso, é só garantir, né, que o telefone tá rodando lá a versão atualizada do aplicativo da câmera e em seguida encontrar o modo retrato lá nas opções do ajuste para poder tirar a foto. Aí uma coisa bem bacana, né, que dá pra fazer lá é usar uma barra para ajustar o quanto que o fundo tem que ficar borrado na foto, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o mundo Android, na sexta-feira pintou uma matéria na Bloomberg que falou sobre aquele telefone dobrável que a Samsung já faz tempo, né, que tá desenvolvendo e falou que vai lançar. A Bloomberg falou que o codinome aí desse projeto é Winner e falou também, né, que a Samsung tá com dificuldade para decidir se ele vai ser dobrado lá no horizontal ou na vertical. Já num outro momento do texto, a Bloomberg falou, né, que quando o telefone estiver dobrado, então a tela principal estiver inacessível, a galera vai conseguir interagir lá, fazer umas coisas um pouco limitadas numa tela secundária lá de 4 polegadas. Agora, junto dessas informações aí, né, a Bloomberg também aproveitou para falar do que o pessoal pode esperar do Samsung Galaxy S10, né, que vai ser lançado no ano que vem. Ela disse que a linha vai ser composta pelo Galaxy S10 normal, pelo Galaxy S10 Plus e uma terceira opção que deve ser um pouco mais barata. Ela falou também que o S10 normal e S10 Plus devem contar com um OLED curvo, né, e leitor de pressão digital embaixo da tela, e ó, atenção, hein, parece que a Samsung tá pensando em acabar lá com a entrada do fone de ouvido. Caso você queira ler a matéria completa, ela tá no link aqui na descrição. E enquanto isso, no Brasil, no final da semana passada, a Nubank confirmou que está se preparando para adotar a opção de débito lá, não só de crédito, nos cartões dela. E isso vai funcionar naqueles cartões novos, né, que eles estão emitindo lá, que tem tecnologia de pagamento por aproximação, e a opção de pagar com débito já começou a aparecer ali para um usuário ou outro, mas não funciona, né, quando a pessoa escolhe aquela opção. Aí, comentando a coisa toda, a Nubank confirmou, né, como eu disse, que vai sim lançar essa opção de débito aí dos cartões dela, mas falou que por enquanto não, vou ter que esperar para ver quando que ela vai lançar. Bom, e ainda sobre notícias do Brasil, encerrando o episódio de hoje, na sexta-feira a Fast Shop acabou confirmando a data de lançamento aqui do Apple Watch Série 4. A Fast Shop mandou um e-mail marketing, né, confirmando a data aí pro dia 9 de novembro, dando opção do pessoal ser avisado sobre a disponibilidade, e no fim das contas, né, essa é justamente a data que o pessoal tava especulando pro lançamento, né, tanto do Apple Watch quanto dos novos iPhones. Já sobre os novos iPhones, o varejo brasileiro também começou a se mexer, né, e também começou a liberar páginas promocionais lá com teasers a respeito do lançamento. Mas pelo menos por enquanto, ninguém falou que data que é essa de lançamento, mas é provável, né, que também seja lá no dia 9 de novembro. Já uma outra coisa que ninguém sabe com certeza ainda, né, a tabela de preços aí, tanto dos iPhones quanto dos novos relógios, mas pelo visto parece que não vai demorar muito, né, pra isso ser confirmado oficialmente e poder contar aqui pra vocês. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Tesla vai ser investigada pela FBI lá nos Estados Unidos. Óbvio, né? Que nos Estados Unidos. Cartões novos que ela tá omitindo cartões.